portal audioativo, onde as ideias se propagam.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Rio e município seguem o cronograma de vacinação. Primeira edição do Prêmio Edson Luiz acontece hoje na Barra da Tijuca. Homem é preso por crime ambiental em Guaratiba. E o Flamengo sai na frente na primeira partida da semifinal da Libertadores. Ministério da Saúde recua e segue vacinação de adolescentes. E o Senado aprova a PEC da reforma eleitoral. Quinta-feira, 23 de setembro, tá no ar o Notícias em Foco, edição manhã. Rio segue a vacinação de jovens contra a Covid-19.
O Rio de Janeiro inicia nesta quinta-feira a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para meninas de 13 anos. Podem se vacinar também na repescagem pessoas maiores de 14 anos. O Rio aplica ainda a dose de reforço para idosos de 86 anos ou mais. Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, segue com a primeira dose para adolescentes entre 12 e 17 anos, maiores de 18 e gestantes, puérperas ou lactantes. O município também aplica a terceira dose em idosos de 70 anos ou mais, além da segunda dose para faltosos.
Prêmio Edson Luiz homenageia jovens no Rio.
9 jovens são homenageados na primeira edição do Prêmio Edson Luiz, nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. O objetivo é incentivar aqueles que se destacam nas suas áreas de atuação. E, além do prêmio, será lançado um plano de revitalização de uma praça no bairro onde cada um dos jovens cresceu, que será realizado entre outubro e dezembro. O evento ocorre às 19 horas na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.
A Polícia Federal prende homem acusado de tráfico de animais.
Homem de 45 anos é preso em flagrante por crime ambiental em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele é acusado de falsificar anilhas fiscalizadas pelo IBAMA. Além da prisão, a Polícia Federal recuperou 5 aves, inclusive 3 trinca-ferros, espécies sob risco de extinção que foram entregues ao IBAMA e Seropédica. A ação ocorrida nesta quarta-feira faz parte da investigação sobre tráfico de animais silvestres.
Eventos com grande público estão confirmados para o próximo mês no Rio de Janeiro.
A partir de outubro, a Prefeitura do Rio libera a realização de eventos ao ar livre com grande público e sem a necessidade de máscaras. Duas festas para até 5 mil pessoas estão confirmadas, uma no centro da cidade e a outra no Alto da Boa Vista, zona norte do Rio. No entanto, para entrar no evento, será obrigatório apresentar o comprovante de vacinação e o teste de Covid negativo, feito no mínimo com 48 horas de antecedência.
Flamengo lidera na primeira partida da Libertadores.
Os jogos de ida pela semifinal da Libertadores já têm seus resultados definidos. Na terça-feira, 21, Palmeiras e Atlético Mineiro empataram em 0-0 no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. A melhor chance de gol foi do atacante Hulk, que acertou a trave após cobrança de pênalti. Ontem, quarta-feira, 22, pela outra partida da semifinal, o Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0. Os dois gols do confronto foram marcados por Bruno Henrique. Houve público no estádio. Cerca de 23 mil torcedores foram acompanhar a partida, que foi um evento teste da Prefeitura do Rio. Pelos jogos de volta, Palmeiras e Atlético voltam a se enfrentar na próxima terça, 28, às 9h30 da noite em Belo Horizonte, confronto que também terá presença de público. Já Flamengo e Barcelona jogam na próxima quarta, 29, também às 9h30 da noite em Guayaquil, no Equador. Os vencedores dos confrontos disputarão a final da Libertadores em Montevideo, no dia 27 de novembro.
O Ministério da Saúde volta a liberar a vacinação de adolescentes.
O Ministério da Saúde recuou e voltou a liberar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19. Uma semana após o ministro Marcelo Queiroga criticar as campanhas antecipadas nos estados brasileiros, a imunização foi retomada com a justificativa de que os benefícios da vacinação são maiores do que eventuais riscos de eventos adversos à sua aplicação, citados pelo ministro em sua fala. O anúncio da decisão pela volta da vacinação dos adolescentes veio após um comitê formado por membros da Anvisa e da Fiocruz, além de ministros, confirmarem que a morte da jovem de 16 anos em São Bernardo do Campo não tinha sido ocasionada pela aplicação da vacina Pfizer. Após constatarem, portanto, que a doença autoimune púrpura trombótica trombocitopênica foi a causa do falecimento da jovem, o Ministério da Saúde voltou a recomendar a vacinação para a faixa etária citada.
O Senado aprova a PEC da reforma eleitoral.
O Senado aprovou nesta quarta-feira a PEC da reforma eleitoral. Foram 66 votos a 13 em segundo turno. A proposta de emenda à Constituição altera a data de posse de governadores e presidente a partir de 2026. O texto ainda dá peso 2 aos votos de mulheres e negros para a Câmara de Deputados na hora de distribuir os fundos eleitoral e partidário. No entanto, o trecho da PEC que previa o retorno das coligações foi excluído pelos senadores. A reforma eleitoral agora segue para promulgação pela mesa do Congresso. Para que as regras tenham validade nas eleições de 2022, a sessão conjunta da Câmara e Senado deve ocorrer até 2 de outubro. Por se tratar de uma PEC, não é necessária a sanção presidencial.
E o mercado de ações da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta. O índice Bovespa foi de 1,84%. O volume de negócios foi de R$ 33 bilhões. As maiores altas ficaram com TOT, VS, Petróleo, Cielo. As maiores baixas foram Lojas Americanas, Qualicorp, Fleury. As mais negociadas foi OIBR3, Cogna3 e B3. A cotação do dólar no câmbio oficial teve uma alta de 0,35%. A moeda foi comprada e vendida a R$ 5,30. Lua crescente, estação de primavera. Na zona sul do Rio de Janeiro, céu claro e 21 graus. E agora pela manhã, às 11 horas precisamente, fiquem ligados no Giro dos Esportes. Esse foi o Notícias em Foco, edição manhã. Um bom dia para você.